Em algumas situações, alguns, eu até permito que abra algum número, né? Então, o deles eu não sei. Anderson, a tua pergunta não é exatamente isso aí, não vamos fazer, como é que é, alertar os gansos, botar luz, né? É que a questão é uma questão tipo de lealdade, tipo, compreende, Anderson? Nós somos o mesmo time. Nós, que eu quero dizer assim, tu estás num batalhão ali, num pelotão, aquele pelotão ali, entende? Aí um soldado vê ele, poxa, tá meio errado o que eles fizeram lá, eu vou fazer aqui, né? Só que aí tu não pode prejudicar esse soldado, né? Ele vai fazer por ti, mas não prejudique ele daí, né? Porque ele pode, digamos, ser, não é acusado, mas digamos acusado de estar indo contra o pelotão, né? Compreende? É isso aí. Falei assim, mais ou menos em código. Entendido, Anderson? Enfim. Escrevendo ali. Bom dia, Berdan Magrão. Na minha opinião, o problema não é o Forcar ou patrocinar o filme do Bolsonaro. Pois é. O problema é a origem do dinheiro, fruto de fraude bancária, assim que lesou muitos brasileiros. O lado bom disso é que abriu uma chance para uma terceira via, Zema, por exemplo. É, chamo de terceira via, eu acho que essa expressão não caiu bem, assim, terceira via, não cai bem. Tem que ver se ele é um cara de direito, porque se ele não for também, o Zema. É difícil. Ober, ficou muito claro que Bolsonaro e Lula bebem na mesma fonte, Matias de Porto Alegre. Não, é bom, aí é a opinião do Matias, viu? Então, opinião é livre. Bom, entendi. Eu só falo à noite aí, pois durante o dia parece um comitê do PSOL. Eu li esse comentário, né? Tudo bem. Não, perfeito, esse é o detalhe, né? Ah, mas a questão é essa, né? Como eu já contei agora, né? O João Batista aí foi um, né, o João Batista? Se não me engano, foi mais de uma vez. Daí eu liberei ele, daí foi de novo. Pô, tô aqui de novo, trancado e tal, entendeu? Pô, cara, participa aqui, porque, entende? Como eu falei aqui, é um critério. Um exemplo, o cara entra aí, Bozo, o Bozo, não sei o quê, Bolsonaro, Bozo, tal. Vai pro ar, tudo bem, eu não vou bloquear o cara por falar isso. Já tem outras pessoas, assim, outros profissionais, enfim. Tem outra visão, cada um tem a sua visão, né? Já se falar, sei lá, né, Lula condenado, bapá, vai lá e bloqueia, entende? Esse é o detalhe. Bem, então tá, o que eu quero fazer aqui? Que trilha, Magrão, botar na cena do beijo esse, o Julio tocando, bah, não me vuelvo a enamorar, tenho medo da tristeza. É isso aí, chefe Kaiser. Então vamos liberar o ponto 40 aí, né, tia? É tanta gente. Bah, ciente do caderno era castigo certo. É o William que escreveu? É, mas a professora lá manda, né, pro pai do aluno, né? Olha aí, ó. Ciente que ele não copiou a matéria, por exemplo. Ciente. Samba evangélico é pá, Deus, pagode, lindo. Pá. É verdade, agora que eu me lembrei, samba evangélico, tem mais essa ainda, não combina com o evangélico estar num pagode. Ai, ai, vamos lá, bom, vamos lá, então diz o Ari Fernandes, o Berdão, episódio do beijo Iscariote de Michele traz à luz a verdade e utilidade, porque Paulo advertiu, mulher, cala-te na igreja. Ó. Coríntios 14, 34, 35. Depois vou ler ele. Desse modo, desimporta qualquer interpretação querendo ressignificar o empoderamento despudorado da mulher daquela época com a atualidade. Enfim, cala-te, mulher. Ari Fernandes. Pá. Fortíssimas declarações, hein?
This is the end. The end, my friend. My only friend.
Beijinho no careca. Bah, essa foi forte. Deixa eu ver qual é o áudio menor aqui. Esse aqui, vamos ouvir. O título é bom.
Merda, relação a Michele Bolsonaro ali. O negócio é o seguinte, Michele Bolsonaro e o Alexandre Moraes, é o seguinte, ó. O Alexandre de Moraes é inimigo do Bolsonaro. Ele odeia o Bolsonaro. Então, o que que acontece?
Pra esposa,
ele
cara,
é inimigo. O que que a gente faz com o inimigo? O inimigo a gente derruba no chão e bota o pé no pescoço. E não afrouxa os garrão. Só tira os pés ali depois que ele tá agonizando e morrendo. Não ficar dando beijinho e cumprimentando, indo em festinha. Não, não. Ali, ela entregou o ouro pro bandido.
Bom, eu sempre prezo pela informação correta, né? Se ela ficou para o jantar, e se ela ficou depois do jantar para a festinha... Não sei, eu não vi. Eu acho. Às vezes as pessoas não prestam atenção em uma palavra, né? Quando eu falo tipo, estilo, eu suponho, talvez, eu acho. Então, eu acho que ela não estava, porque eu não vi, né? Do que eu vi ainda de imagens da festinha. E há muita interpretação, eu acostumado com isso. De repente a pessoa pega e fala assim... A Oberdan falou que ela não estava. Eu não disse que ela não estava. Eu disse que eu acho que ela não estava. É isso. E agora? Quem que nós vamos ouvir? Por isso que é sempre importante, meus amigos, colocar depois do áudio o que você está hablando. Bom, aqui o Eduardo Gravata aí que fala do critério, né? Não acho bom isso aí, Eduardo. Porque se fosse assim, se for assim, muitos, talvez você, estaria bloqueado. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir tempo ali, eu vou...
Meu amigo, Roberto, deixa bloqueado, deixa pra lá isso aí.
Não.
Não tá bom, não tô nem aí, tá? Eu
não.
Também.
Dá opinião.
Eu adoro esses haters.
Opa.
Eu ligo pra eles, não preciso disso. Forte abraço ao amigo aí, tudo de bom.
Não, não, tudo de bom nada, espera aí. É só uma questão de tempo aqui, entende? Eu tô apresentando o programa. Então, o que eu falei é o que aconteceu com o João Batista certa feita, se não me engano, não é o João Batista. E outros aí. Bom, teve um ouvinte que eu não lembro quem é, me mandou um e-mail, acho, 3 vezes. Eu desbloqueei o cara, Pô, cara, então participa do programa aqui, né? Não vou dizer que seja uma lealdade, assim, né? Mas é como se fosse. Tá, então, eu quero um áudio aqui. Deixa eu ver quem que pode falar agora. Quem que eu falei que o áudio estava meio longo, Magrão? O Duster aqui. Michelle e Janja são iguais? Qual a pior?
Ah, não, é a Janja, não tenha dúvida.
Eu também não tenho dúvida daí. Bah, o que foi mais imoral? Perguntou aqui, não é ilegal, né? Imoral, o Carlos Eduardo. O beijo de Michele em Moraes ou o pedido de dinheiro de Flávia Vorcaro? É, no caso do pedido, pelo que eu entendi, ele estava, eram parcelas que ele estava lá colaborando para o filme. É o que está aparecendo aí, né? E ele parou de continuar, né? Aqui, acho que o Bozo não manda mais em casa, Magrão. Quem escreveu isso foi o Alessandro de Chuí. Estão vendo como é feio, por isso que não basta ser mulher de César, tem que demonstrar, ser mulher de César. E é isso aí, vamos ver aqui. O Roberto da Zona Norte participando conosco.
Na minha opinião, a Michelle não deu o beijo no Xandão. Ela chegou no vidinho dele e falou assim, ó. Te pego na saída, seu safado.
Bom, deixa eu ver aqui. Boa noite, Oberdan. Será que o Bolsonaro não pediu pra Michelle ir? Alex de Porto Alegre. É o que eu comentei. É possível. O Francisco... Botafoguense, sobre Flávio Bolsonaro, para mim não vai mudar nada. Meu voto continua sendo dele. Os petistas não vão deixar de votar no Lula, mesmo sabendo que o filho dele recebeu mesada dos velhinhos. Francisco de Copacabana. É, meus amigos, o que foram fazer tirar a monarquia no Brasil? Bom, deixa eu ouvir então o Fernando. Fernando, parte da manifestação aqui. Fernando, from California, quer dizer, Flórida.
Ô, Berdan.
Sou eu.
Quando você fala recebeu o dinheiro, para onde é que foi o dinheiro, ou seja, qual o destino do dinheiro, desculpe, tu me deixa uma dúvida.
Já tô com mil dúvidas.
Tu acha que isso faz diferença, se recebeu ou não?
Parei. Eu achei que ele ia trazer a opinião dele e tal, mas ele também quer saber a minha. Se faz diferença ele recebeu o dinheiro ou não? Claro que faz. Se o dinheiro era pro filme. Se o dinheiro é pro filme e a produtora realmente não recebeu dinheiro, nenhum dinheiro do Vorkard. Falaram isso. Que loucura é essa? Então faz diferença, ele recebeu. Aí não recebeu nada, não tem nada. Então por isso que a produtora disse que não recebeu. Agora se ele recebeu alguma coisa, faltou e o Vorkard não estava pagando, e a produtora disse que não recebeu dinheiro nenhum dinheiro de Vorkaro. Só se a produtora é inocente, Magrão, falou assim, não, eu acho que era o Flávio que tinha dado, o Flávio deu, isso é verdade, o Flávio que deu, ó, tá aqui o dinheiro, um exemplo, né? Agora, como é que o Flávio conseguiu? Ah, conseguiu foi com o Vorkaro, mas eles não sabiam. Então, faz diferença.
Na minha opinião, tá?
Uhum, isso.
Seria pior ter recebido. Entendeu? Porque
não.
Foi através de outras empresas, não foi diretamente, seria, né? Ou foi, na que? Conta dele.
Dele
mostra
quem?
Um tipo de um desvio, né? No recebimento. Independente se foi pro filme do pai ou não. Independente se o Vorkaro já deu para outros presidentes dinheiro para filmes ou para outros juízes por questões judiciárias, não importa, por benefícios, né? Por exemplo, tem o Nogueira, aquele, o Silvio Nogueira, que recebeu dinheiro do Vorkaro para aprovar certas propostas legislativas. Cara, eu não vejo justificativa para isso. Ah, mas foi lá atrás. Cara, o dinheiro quando é muito fácil. Veio de uma pessoa que ninguém conhece.
Como se ninguém conhece?
Cara, tem coisa errada. Outra coisa, o empréstimo, segundo comentam, né? Eu não sei, da casa que ele comprou, uma casa de 6 milhões, que ele já pagou o empréstimo, o Flávio. Não, ficou ruim, cara. Ficou ruim. Pô, eu acreditava nele por causa do pai dele, mas ficou ruim. Ficou ruim. Eu não vejo explicação pra isso. Uma vez que tu te mete com um bandido, não tem justificativa. Depois, entendeu? Não colou.
Fortes declarações. Bem, meus amigos, então Surfing USA, Magrão. Ah, o computador aqui tá diferente. É bucha, Magrão da Silva. Realmente não consigo entender aqui, ó. Não sai do lugar. Bom, aí fica difícil. São 2:47 por enquanto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem é esse aqui? Vamos ver. É isso que é interessante do Jeffrey, uma tese no Lismarck, segundo ele, né? Já tem tese para inocentar Bolsonaro. Tem a ver com o tema de hoje, mas vamos depois com isso. Deixa eu ver, vamos lá. Zema. Bom, para aí. Aí que é o problema, meus amigos, aí que é o problema. Eu fico aqui com, como se diz, tendo que cabecear, bater o escanteio e cabecear. Vamos então para mais uma declaração. Bom, põe os áudios aí então, vamos ouvir os áudios.
Bom, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. No...
Como assim?
Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá...
Essa liberdade de cobrar, eu suponho, né? Que seja, quando a pessoa é muito ocupada, né? Eu mesmo faço isso, às vezes, né? Tipo, alguém, faça uma coisa para mim, digo, olha, tá bom, eu vou fazer, só, bah, me lembra, cara, me cobra aí, porque, sabe, lá para tal dia, por favor, me lembra, me cobre, que então posso acabar esquecendo e tal, provavelmente.
Tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial.
Então, tudo isso
ia ser muito ruim. Né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês. E mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Eu não vejo assim um negócio assim tão, sabe, a barbaridade é o fim da picada, um negócio absurdo, do absurdo, do absurdo, do absurdo. Sinceramente, nada disso, né? Nada disso. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Agora eu acho que... Vai lá, Magrão. Segue. Missão Impossível. 2:51. Minutos faltando para as 3. Bem, deixa eu ver uma coisa aqui. O que que o William Walk estava falando? Eu acho que a gente pode... Vamos ver o que disse o Caio Junqueira, então. Pro Flávio, William Walk.
Se a gente comparar com...
Vamos ver. O que que ele falou sobre Zema.
Ele foi
estadista sou eu.
William, não dá pra pensar num campo político da direita e no anti-Lula sem o bolsonarismo, né? O bolsonarismo raiz, vamos supor ali, desses votos do Flávio nas pesquisas, vamos supor 45, vamos supor que metade é o bolsonarista raiz mesmo, fã do pai, fã do governo do pai, por aí vai. Qualquer outra candidatura, seja Zema, e aí tá o erro do Zema hoje precipitado, de já ir pra cima, dizer que não tapa na cara, e o Caiado, ele tem experiência política pra sacar que, opa, eu não vou atacar, vou pedir esclarecimento pra tentar ali não melindrar esse bolsonarismo. Agora, a gente vê o Lula retomando no movimento de uma semana pra cá, mas o anti-Lula, seja ele quem for desses três ou desses quatro, é uma força muito forte, um fenômeno político também muito intenso, se há Lula, há o anti-Lula. O anti-Lula até hoje era o Flávio. Vai continuar sendo o Flávio? É uma interrogação. Não, o Flávio se inviabilizando, a gente poderia apostar, e a gente está especulando aqui também, né, William? Sim, muito no calor do dia ainda. A gente poderia especular de algum modo num acordo do bolsonarismo com algum candidato da direita tradicional, né, que seria... Hoje, o que tem na mesa seria o Ronaldo Caiado. Agora, isso é um campo especulativo muito alto.
Não, mas não é mais.
A gente sabe da campanha do Flávio, da cúpula e do próprio Flávio.
Tá, valeu. Aí que tá. Não é, a partir do momento que ele apoiou, se não me engano, 100% o negócio é misoginia, não é direita tradicional. É como eu falei pra vocês. Direita não existe. No Brasil, direita é Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Pois é, eu não sei por que eu não consigo aqui, ó, mover. Também não posso falar abertamente tudo aqui para os ouvintes. É, não sei. Tá, deixa eu procurar mais uma manifestação, então. O Cláudio Dantas, na opinião dele, jornalista... Disse que Michele Bolsonaro foi humilhada publicamente ao cumprimentar Moraes com um beijinho. Para ele, a cena passou de um simples gesto protocolar e se tornou um ato de submissão. Também, ó, Michele nem deveria ter ido ao evento. Mas já que foi, né, precisaria agir com leitura política, manter distância, limitar o contato ao protocolo, né? E passar um recado ao arbítrio, sem produzir uma imagem de cordialidade, justamente com quem simboliza o algoz de seu marido. Quer ver, ó? Me lembrei agora. Lembrei do Sóstenes, que é um... Tá na turma da direita aí, que eu saiba, né? Parece que é líder até da oposição, uma coisa assim. Ele estava... Como é que é esse... O Bessias, né? Na sabatina, antes... Ele deu um abraço, pegou o BC sentado, ele em pé, pegou na cabeça, assim, botou na cabeça dele, na altura do peito, da barriga, assim. Um carinho, um abraço, um carinho. Como se fosse um filho. Entenderam? Não é uma coisa sem sentido? O Messias, esse que rodou na sabatina para a STF, ele estava... chamando de terroristas, de golpistas, enfim, o pessoal que está preso lá, como a Débora do Batom, e tem que manter a dureza dessas penas e tal. Ele estava sendo mais um carrasco, mais um vorcara daquele povo. Um vorcara, como é que é, um algoz daquele povo. Aí tudo se mistura, né? Entende? Não tem sentido. Comparando a mesma coisa a Michele Bolsonaro, mais ainda, né? Que é o marido dela, além de ser o líder político, né, da direita, que é Jair Bolsonaro, é o marido dela que está lá, por causa daquele homem que ela abraçou e beijou.
Deixa eu explicar uma coisa para Michele e para os assessores dela. Ela foi humilhada. Como assim, Cláudio? O homem que se coloca acima da Constituição e que prendeu o marido dela sem provas, sem uma condenação arbitrária, acabou de humilhar ela publicamente. Fez ela o cumprimentar. Fez ela ser civilizada com ele. Fez ela ter quase uma intimidade social com ele. Beijar no rosto. Ele humilhou ela. Sabotou sua própria eleição, Michele. Será que você não enxerga isso? Você está muito mal assessorada. Você me desculpe. Muito mal assessorada. Foi fazer o que lá? Não é mais primeira-dama? Foi fazer o que lá? Representar o marido? Pior ainda. Pior ainda. Muito pior.
Bah.
Fazer o que nesse evento? Nem deveria ter ido. Agora vai. Pega a informação pro cerimonial. Tá, eu vou estar sentada onde? Isso é assessoria de verdade, tá? Se você tá mal assessorada, revise aí, puxa a orelha dos teus assessores. Cadê o cerimonial? Tô sentado aonde? Opa, pô, tô sentado aqui, uma cadeira da Viviane. Não, esse negócio não vai dar certo, não. Pede a gentileza de fazer a mudança ou eu não vou. E acabou. Quer aparecer ao lado da Viviane? Para quê? Quer aparecer ao lado do Alexandre Moraes, cumprimentando o Alexandre Moraes? Para quê? Qual é o objetivo político? Se tivesse um objetivo político, que eu vejo, que eu enxergo que não há nenhum, mas se tivesse um objetivo político, o objetivo político seria, eu vou nesse evento, eu sei que vou encontrar com a Viviane, melhor ainda. Ah, eu tô do lado dela? Ótimo. Eu vou encontrar com ela, vou encontrar com o marido, tá? Qual vai ser a minha postura diante deles? Eu vou, no mínimo, demonstrar minha resistência ao arbítrio que está instaurado por esse sujeito no Brasil. Então, esse evento, Júlia Luci, esse evento, Jubran, esse evento, Eli e Felipe, poderia ter sido utilizado de forma estratégica, politicamente, para se mandar todos os recados, mas não um recado que é o pior possível, que é o de submissão de entrega. Absolutamente, não tem resistência, é isso mesmo, vamos fazer aqui nossos acordos, etc e tal, vida que segue, tô pensando, vamos pra eleição, vai dar tudo certo, viu, Alexandre? Pô, me poupa aí, vou pro Senado e tal, fica tranquilo que não vai ter impeachment, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Essa é a mensagem que passa. Essa é a mensagem que passa. Me desculpe, eu tô sendo injusto, me desculpe, mas acontece que essa é a mensagem que passa, essa é a leitura que se faz de atos públicos. Jubran.
Então... 2:58. Deixa eu pegar mais uma opinião aqui. Quem que pode falar agora? Então, ser mas se Xandão e Michele forem amigos, pior ainda, né? Ai, ai. Vamos ver aqui. Caminhoneiro Adriano. Fala aí, Adriano.
Bom dia, Oberdan. Bom dia aos ouvintes aí do Pampa na Madrugada. Tamo na escuta aí, Oberdan. Selva Magrão. Tamo na escuta do programa aí. Na lida, na luta pela sobrevivência aí do pão de cada dia.
Opina, tá? Irmão.
Mais um dia abençoado pra nós aí. Com a graça de Deus pra todos aí. Hein, Oberdan, eu, na minha opinião, a imoralidade, ela está nas pessoas, entendeu? Porque na ideologia, pra mim, claro, é bem claro pessoas. E bem estabelecido, né? Onde a direita preza pela moralidade, pelos bons costumes, pelos conservadorismo, e a esquerda prega o inverso. Então, a imoralidade, ela está nas pessoas e não na ideologia, né?
Tem muita participação, muitos querem opinar, falar. E a gente segue aqui também mostrando.
Sinceramente,
deixa eu explicar o público. Parei. Calma aí. Depois se explica. Flávio Bolsonaro, deixa eu ver, 6 horas atrás, o quê? 3:11, 9 da noite. Ele deixou uma reunião, né? Após esse, chamo de vazamento das conversas. Com o senador Rogério Marinho, teria sido reunião, Valdemar da Costa Neto, do PL e tal. É, só uma informação. Vamos ver o que o Caiado disse. Fala aí, Caiado. Vamos ouvi-lo?
É relevante. Acabei de publicar uma nota dizendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro precisa sim de se explicar diante de todas essas gravações que foram publicadas. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão a todos que estão me ouvindo.
Opa, será que é mais inteligente ou raposa velha, astuto, do que o Zema? Só pelo começo do papo dele, vamos ver.
Eu sou um homem que tem uma trajetória de 40 anos de vida pública. Nunca sobre mim pairou qualquer dúvida do ponto de vista moral. Mas não sou um homem oportunista.
E viu?
Veja bem, o que nós precisamos, mais do que nunca...
Estão vendo, meus amigos? No começo do papo dele, eu já... Opa, já vi onde ia chegar. Confie em mim.
É, fazer com que a centro-direita brasileira não se divida, não rompa essa unidade, para que possamos, aí sim, aquilo que é o fundamental, derrotar o PT e o Lula nas urnas no segundo turno. Este é o compromisso que nós temos. Falhas de ordem pessoal devam ser tratadas por cada um que venha amanhã ser denunciado. Mas o objetivo principal é não mudar o foco. O foco é derrotar o Lula. E, sem dúvida nenhuma, é isso que a maioria da população brasileira espera de um pré-candidato à presidência da República.
Então, viu só? É, meus amigos. Deixa eu ler uma do Eduardo de Gravataí. Porque eu acho que ele está enganado num aspecto específico. Só no começo aqui do que ele escreveu. Antes, o Olívio Volpato. Um cabo e dois soldados? Só se forem americanos. Os do Brasil só servem para pintarem meios fios e servirem cachorros quentes.
Nossa!
Pois é. Pois é. Então, segue aí. Quem vai falar agora? Ah, tá, vou ler o do Eduardo aqui, né? Tá movimentado hoje, né, meus amigos? Tá movimentado. Vamos lá. Escreveu o seguinte aqui, o Eduardo.
Vamos ver aqui.
Diga bem. Imagine um candidato do PSDB que votasse a favor de lei feminista. Bom, eu não li o resto que ele escreveu. Até agora, eu imaginei absolutamente normal. PSDB é de esquerda. Quisesse aumentar mais ainda o Bolsa Família. Normal. PSDB é de esquerda. Por isso que eu falei. Que achava que ele estava num ponto equivocado. É o que está demonstrando aqui. Tivesse supostos esquemas na área da saúde do Rio de Janeiro. Bom, aí não entendi o que tem a ver. Suposto envolvimento com rachadinha. Trocasse mensagens com um banqueiro corrupto pedindo mais de 50 milhões para um filme promoção do FHC em ano eleitoral. Fecha muito, se lá de trás, podia ser um plano até 26, não. Até, né, se não me engano, nem, não tinha nem... Não, perante todo o contexto, não é a mesma coisa, não é. Ele falou, ainda assim, a direita, entre aspas, apoiaria com entusiasmo e defenderia todas essas suspeitas? Ou ele estaria debaixo de uma enxurrada de críticas? Eduardo de Gravataí. Bom, já deixou aqui, explicou, só para explicar, né, que PSDB é de esquerda. Olá, Ober, meu ponto não é o PSDB ser conservador, porque não é. O PSDB é um exemplo genérico, podia ser o PP, União Brasil, PSD. Ok, obrigado, Eduardo. Vamos adiante. É muita gente querendo participar aqui. Muita gente. Não sei se eu faço uma parada, porque eu estou tentando organizar, não estou conseguindo aqui dar conta de tudo. Tá certo o Caiado dar uma soboneteada, falar, não dizer nada. Gildo Braga. É, ele mais ou menos agiu dessa forma, né? Como político. Aqui, ó, o pessoal, bom, manda o áudio, não sabe exatamente se a opinião é sobre o que a gente está falando agora, especificamente, sobre as corridas do Jockey Club.
Pô, ninguém falou das corridas até agora do Jockey Club, cara.
Boa madrugada a todos. Na minha opinião, o assunto do Neymar.
Ah, bom, tudo bem, tá na pauta, vamos lá.
Neymar, ele com certeza vai ser convocado para a seleção brasileira.
Acho que com certeza.
Pois, na verdade, quem vai obrigá-lo a ser convocado vai ser a patrocinadora dele e da CBF. Eles é que mandam.
E... Que bom, então, vamos agradecer. Peraí, eu acho que a torcida brasileira tem que agradecer a patrocinadora, então, né? E aí, pelo menos, vai o único jogador que é craque mesmo do Brasil vai ir.
E a seleção brasileira com Neymar, sem Neymar, na minha opinião, não vai ganhar essa Copa. E também o técnico da seleção, esse italiano aí.
Não gostou?
Ele não é homem.
Não é homem?
Para deixar Neymar fora da seleção.
Suficiente.
E quanto ao assunto da Michelle Bolsonaro abraçar o careca lá, ou beijar, sei lá o quê, na minha opinião é o seguinte. Só ela mesmo vai dizer o qual o motivo verdadeiro que ela fez isso.
É, o que ela vai dizer também não quer dizer que seja verdade, né? É o que ela vai dizer. Agora, o que é verdade é o que a gente viu, é o fato.
A gente tira muitas conclusões, mas a gente não sabe qual é o real motivo que ela fez esse gesto.
É.
Um abraço a todos, é Pedro da Vila Ipiranga.
Obrigado, Pedro. É, cada um fala de um jeito aí, né? Pessoal, eu falo por mim, né? Lógico, né? A mim não interessa o qual o motivo. É como coisas que já aconteceram na minha vida aí, por exemplo, de repente a pessoa... Ah, mas não sei o que, tu não sabe, não aconteceu nada mais além daquilo, de não sei o que. Não interessa. Tá aqui, ó, pá, tá aqui a prova, a imagem. Um exemplo, né? Tá aqui o abraço e o beijinho, ó. O porquê é o menos importante. Não tem discussão. Tá aqui o abraço e beijinho. Deu? Bom, deixa eu ver aqui. Nesse círculo da política, nós, eleitores, somos como palhaços. Édio da Vila Jardim. Vamos ver aqui. Vou pegar ouvintes que não participaram ainda. Aqui também não sei quem é. Vamos ver. Por favor.
Boa noite, Roberto. Tudo bem? É o Baratão aqui de Viamão.
Baratão?
Olha só. Nos ajuda a dar uma chamada aí pra nós aí sobre a coisa aqui de Viamão.
Claro. Estão vendo, meus amigos? Por isso que eu digo, depois do áudio, tem um monte de assunto. Eu gosto de ficar num assunto, a gente, né, esgotar aquele assunto, especialmente o que é de mais interesse público, depois a gente vai para outros, né? Tipo, aí o outro falou, Neymar, agora... Bom, vamos lá. Corsã, qual é a situação da Corsã em Viamão?
Faz mais de 15 dias que estamos sem água aqui na minha casa. E o prazo era até ontem, que eles tinham prometido de vir com a máquina.
Tá, para aqui. Poxa, mais de 15 dias sem água. Vai.
Se não fosse o Baratão, não teria sobrevivido, cara.
Tá, ô Magrão, para essa brincadeira. Desculpa eu, Baratão. O Magrão é meio bobalhão.
Pra abrir a rua até agora nada. Se precisar, eu mando os protocolos aí pra ti.
Não, não precisa.
É uma vergonha. Se na vizinha não ceder água ali pela mangueira ali pra encher a caixa, nós tava sem água, homem. Então, se possível, tu põe aí no ar aí pra nós aí.
Estamos colocando.
Tá demais essa Corsã aí, depois que passou pra essa outra empresa aí, tá brabo isso aí.
Olha.
Tá bom, amigão?
Valeu. Um abraço. Tomara que se resolva logo, logo. É isso, meus amigos. Essa turminha aí, esquerda, que gosta de Estado grande e tal, gosta de se meter na vida da pessoa, né? No relacionamento, como cria os filhos. Aí se metem, arrancando de imposto e dinheiro. Aí o que o Estado tem que fazer, não faz. Se é com serviços essenciais, como por exemplo água sanitária, saneamento básico, tá? Ou esquerda. Eu trouxe os números esses tempos. Olha, é surpreendente, foi para mim, o número de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico. Um país que arrecada trilhões de impostos e não sei mais o que. Então, parei. Bem, então vamos ver aqui, vamos ver quem vai falar. Tá, deixa eu ouvir aqui o Diego. Fala aí, Diego.
Ô, Berdan, eu acho, sim, eu acho o seguinte, ô, Berdan, não agregou nada pra Michelle, não agregou nada pra família Bolsonaro, a Michelle lá, entendeu? Ela não ganhou nada indo lá, ela só ganhou que esses comentários negativos e o povo olhar ela com outros olhos, entendeu? E ficou feio pra ela. Mulher casada, ficar dando um beijinho, cumprimentando o cara que odeia o marido dela. Não, e outra, ela se diz evangélica, não era nem pra estar ali. Ela não ia ganhar nada ali, não ia agregar nada pra vida dela, pra família, ficar no meio daquele ninho de cobra lá. Ela deu uma mancada grande.
Agora aqui, ó. Mandou um áudio menor também. Ah, tá. Lealdade? Ah, vamos ver o que é isso aqui. É menor, dá pra colocar.
Uber, me desculpa, mas você não pode imputar a nós a deslealdade se a Rede Pampa foi desleal com um amigo e usou um número consagrado de muitos anos disponibilizando para os outros programas. Me perdoa, mas eu me permito discordar respeitosamente do amigo.
Pode discordar, mas está discordando uma coisa errada que você nem entendeu. Isso é irrelevante. Acho que você está fazendo isso aí por algum outro motivo, porque você não gosta dos meus posicionamentos de direita. Porque não tem nada a ver com o que você está falando. E nem foi isso que eu falei. E o assunto é outro, e tem coisa mais importante para a gente tratar. Vamos lá. Aliás, Júlio César Goulart, nosso programa está no 11º ano. E eu pisei pela primeira vez para trabalhar na Rede Pampa de Comunicação em 1990. Isso são 36 anos, né? Então, amigo, tu não sabes o que está falando. Se quiser opinar sobre os temas aí, especialmente sobre o que a gente está falando agora, é bem-vindo.
Só entra na fila.
O outro, agora só falta aparecer o primo do Baratão. Bah! Falou o Alessandro de Chuí. É muita coisa. Tema 2, ó. Tema 2, Nuno de Sapucaia. Vamos ouvir.
Eu nunca confiei na Michelle Bolsonaro, nem nunca confiei no Flávio. Não, posso até votar neles, mas eu não confio nela. Ela era amante do Bolsonaro antes de largar a segunda mulher dele.
Não, mas ele também tá, sabe, certo isso aí.
Ela fez, né? E o Flávio, todo mundo sabe. O Flávio não é um cara muito certinho.
Como assim todo mundo sabe? Peraí. Isso que eu achei engraçado, as expressões que as pessoas usam. Eu não tenho certeza disso. Então, eu não sei. Então, não é todo mundo. E se ele é líder das pesquisas, praticamente, não é todo mundo que sabe. Ou sabe mesmo assim. Então, onde você quer chegar com isso?
Vou votar no Zema no primeiro turno, aí no segundo turno vou ver em quem eu vou votar.
Ah, tá explicado onde ele quer chegar.
Nunes de Sapucaia, firme na escuta.
Valeu, Nunes, agora entendi. Dela Cruz, para o bem da direita, os bolsonaros deveriam se retirar da vida pública. Todos eles, sem exceção, incluindo a Michelle, fornecem munição para Lula e o PT.
Uhum.
Obviamente que eu votaria em Flávio contra a esquerda sem nem pensar duas vezes, mas temo que a rejeição aos bolsonarismo vai resultar em um Lula 4. Não. Acho que não, isso eu acho que não. Não for ele, o Zema ter eleito.
O quê?
Mas eu falei do Dom Bertrand, né? Mas ele é o príncipe herdeiro, não é político. Mas tem o sobrinho dele, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Né? Ele, como eu vou dizer, ele é um político. E ele é um... Quando, entende? Eu ia afirmar, ele é, aí eu dei uma parada assim. Eu vou dizer, ele parece ser um cara de direita. Entende? Aí que tá. Pelo menos parece. O tio dele é, porque eu vi ele falando sobre todas as questões possíveis, entende? Por exemplo, você fala de princípios bíblicos, de família, né? Postura, posicionamento de um homem, posicionamento da mulher, lugar do homem, lugar da mulher. Né? Aborto, família, eu já falei isso aqui, impostos, enfim, tudo, Deus, igreja, tudo que você imaginar, todos os assuntos, não tem nenhum assunto que ele tenha se manifestado assim como um progressista, entre aspas, um revolucionário. Vou dar um exemplo, o Henri Cristo, vi algumas entrevistas dele e tal, até, né, curiosidade, conhecendo ele. Isso que eu estou dizendo, vamos conhecer as ideias dele. Um dia, se... Aí que tá. Ah, não, mas ele fez isso porque... Azar, tchê, não faça. Não tem porquê, tem coisas que não se faz. Alguém pode dizer, ah, ele fez para agradar, que ele estava lá no programa... Nem sei se era da Luciana Gimenez, que estava, mas... Sei lá, umas... Como é que é? Sei lá, 4, 5 mulheres, incluindo a Tammy Gretchen...
O Tami,
enfim, entrevistando ele, quis agradar, quis ser legal, aí falou, tipo, a favor do aborto, por exemplo. Como é que o Henri Cristo vai ser a favor do aborto? Sabe, quase dando uma conversa sem sentido de meu corpo, minhas regras, ali deu, acabou. Esse cara não tá totalmente fora do ensinamento crítico, compreende? É simples. Falei isso para exemplificar que o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ele não tem nada que ele tenha declarado fora. O Caiado, lembra que um dia ele falou assim, ah, eu 100% a favor do misoginia? Deu. Não existe, assim, alguém que é de direita com alguma pauta que vai fora dos princípios, porque a direita são os princípios, é o direito natural do ser humano. Então, aquilo que vai de acordo com a tradição, com os mandamentos de Deus, por exemplo, também, né? E principalmente, então não tem. Vamos lá. Ponto 40 voltou, Magrão.
Opa!
Vamos ver se a gente consegue aqui ouvi-lo.
Meu amigo Bernardo, tenho pouco a dizer sobre esse caso aí do Vorcaro. O que eu posso falar isso aí, tio? Eu posso falar o seguinte, ó.
Estamos curiosos para saber a tua opinião.
É melhor um pidão.
Prestei
bem atenção no caso, tá? É melhor um pidão.
Um pidão.
Do que votar num ladrão.
Ah, claro.
Ademais, presta atenção no seguinte. A direita, o pior da direita, é muito melhor que o melhor da esquerda. Por quê? Porque o pior da direita é um mercenário. E o melhor da esquerda é um psicopata mercenário ladrão. Então é só somar isso aí.
Vai.
São no mínimo 2 ou 3-1 aí. Dá pra contar 3-1 de desvantagem de votar na esquerda. Em pior das hipóteses, não há o que fazer. E eu não vi nada demais ali. Sinceramente, eu não vi nada demais. É, dinheiro particular, antes de acontecer tudo isso, não tem nada demais ali. As empresas financiam, os empresários financiam. Isso aí é para todo mundo. Financiaram para o Lula também, financiaram lá para o outro, financiaram para o Temer. Ó, não. Agora, a Michelle beijando a mão, como eu já disse aqui, né? Eu avisei que a Michelle não tinha amor nenhum pelo Bolsonaro. Eu avisei que ela era narcisista, é que ela era utilitarista, só fazia leis.
Essa foi forte,
agora,
hein?
A Michelle beijando a mão, como eu já disse aqui, né? Eu avisei que a Michelle não tinha amor nenhum pelo Bolsonaro. Eu avisei que ela era narcisista, que ela era utilitarista, só fazia leis em causa própria e é uma feminista, quer dizer, ela é de esquerda. Ela é muito esperta, isso aí eu avisei, hein? Eu avisei faz tempo atrás aí, hein? Eu conheço as pessoas só pela foto.
E tu gosta de mim?
Muito. E se falar é melhor ainda. Um grande abraço aí pro amigo, tudo certo, sem problema algum. Tchau, tchau.
Tchau, olha aí, ó. Meio.40. Como se diz, não temos cão, caçamos com o gato. Leopardo, o que for aí, né? É sério, Ober? É sério o quê, Nunes? Nunes Marques, quer dizer, Nunes Sapucaia. Deixa eu ver aqui. Ah, outro. Quer fugir do tema? Não dá. Ainda mais que ele já participou. Ah, confronto abrinado para aturar essa dose para elefante de decepção. Come turn, tá. Ah, tá. Do que o ponto 40. Salve ele da estase, William. Turma que é criativa, hein? Essa da Michelle humilhada é como prenderem o assassino do teu filho. Bah, o chefe Kaiser. O pessoal não está perdoando mesmo, hein? É como prenderem o assassino do teu filho e você ir na cadeia para tirar foto e jantar com ele. Totalmente sem coerência. Bah, o que eu vou dizer? Forte declaração. 13h24. Já nem sei se eu vou fazer a parada. Não pergunta, Magrão. Vai que ele, o ponto 40, não goste de ti. Ah, é verdade, viu? Mandou aqui o Fernando da Flórida.
Sim, ele falou que conhece as pessoas só pela foto. Só para se falar ainda mais ainda. Eu conheço as pessoas, ele conhece o cara. Eu queria saber se ele gosta de mim. Ou ele acha que eu não sou uma boa pessoa.
Tu preferes uma mentira doce ou uma verdade amarga?
É verdade. Doce ou amarga, tanto faz. Com gelo ou sem gelo?
Ai, ai, ai. Tu tem foto, Magrão? KKK.
Tem, mas não divulgo.
O Ed, né, perguntou. E agora? Bom, Obert, perdi os temas 12h31. Bah, desculpa aí, Gil de Guaíba. Complicado aqui. Mas tu também, né, Gil? Ó, tu também gravas o áudio. Mas eu não sei por que...
Calma, patrão.
Poxa vida, os ouvintes, eu falo, peço. Quantas vezes eu falei aqui, hein? Quem ouve o programa há 10 anos, quantas vezes eu já falei? Após o áudio, escrevam sobre o que vocês estão falando. Ali eu tô vendo, ó. Ó, até um ex, quer dizer, um aluno meu aqui, de jornalismo, meu ex-aluno particular, meu ex quase secretário do programa, não fez isso aí, que é o Luiz Rogério Godoy Antunes. Tá entendendo? Mas ele ainda não ouve tanto o programa, tá perdoado. Mas alguns ouvintes... Poxa vida. Ah, ele botou Flávio! Ah, tá bom. Ah, tá dirigindo. Perfeito, eu vou colocar no áudio. Aqui o Gil de... É que o Gil de Guaíba, ele mandou às 2h30, né? Pô, não foi então. Mas eu não sei, tem áudio aqui. Sobre o que ele tá falando? Aí que tá, a gente tá num assunto, daí de repente vem com outro assunto e deixa pra depois. Tem que fazer um. Tem que tomar um café agora, né, Magrão?
Bom dia, Over, Magrão, ouvintes.
Não sei o que
por é. Gentileza, Over. Manda temas Jô de Guaíba.
Ah, Jô de Guaíba, tá. Temas e.
Bom dia, eu queria dizer Quiero hablar mucho con ese muchacho ahí, con el tal de... El flaco.
¿Por caro?
Y quiero decir para él que... Sí. Yo estoy queriendo que él faça uma interpretação magistral
hoje nada
ao estilo Vigis do Júlio Iglesias.
Não dá.
Te larguei, magra.
Não tem como hoje. Estão vendo, a gente está tucanado aí. O Brasil pegando fogo, então... Não é possível. Deixa eu escutar aqui o Luiz Rogério Godoy.
Buenos, Oberdan e ouvintes da Rádio Pampa. Vindo agora do trabalho do João dos Correios Grupo Camperias. Opa. Depois saí para um outro bairro lá do Santo Coelho para dar uma curtida e dar uma prestigiada. Ah,
mande um abraço a todos eles que foram falar, né? E? Aí, aperta aí, mano.
Bom, e estou ouvindo aqui o programa. E sobre a questão do Flávio, para mim o problema não está no financiamento. Financiamento é algo normal, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que o que compromete o Flávio é a questão do... Eu sei que está passando por um momento complicado. É ele ter dito que...
Ó, isso aí está dizendo que pode ser até o começo e começar ali de uma investigação ou qualquer coisa assim. De fato, essa frase acende uma luzinha.
Que no caso não teria contato nenhum com ele, que não nem conhecia. E terceiro, sobre... Ah, onde é que tirou isso? Dizendo que seria mentira lá por parte
da imprensa. Lá, sim.
Sobre aquela questão. Então, para mim, o problemático em relação ao...
Só que tem um detalhe, ó. Tudo é detalhe. A pessoa falou, o repórter falou que ele teria financiado o filme. É como se fosse assim, se eu não estou enganado aqui, né? Tipo, sozinho, ele pagou. É alguma coisa, ele que pagou o filme. Aí, não deixa de estar certo de onde é que tirou isso. Porque, eu vou dizer... Porque tem vários patrocinadores, até onde sei, né? Então, é muita coisa acontecendo junto. Então, até passa, né?
Flávio.
Mas...
É a mentira, é a desculpa esfarrapada. E não o financiamento em si. Até então, não me parece ter nem nada de criminoso.
Não, criminoso,
mas
não.
Muita imoralidade no que tange essa parte do se esquivar, dizendo que não tinha contato nenhum e depois dizer que era mentira, sabe? Então, para mim, essa parte pega muito pior.
É por isso que a pessoa tem que chegar e, de preferência, já colocar aqui, ó, antes até dos acontecimentos. Olha, aconteceu isso antes. Empresa desse cidadão aí financiou parte do nosso filme, como financiou do Lula, filme do Lula, do Temer e tal, mas o nosso também, agora a gente não sabia. Ele e tantos outros, né? Daqui a pouco um outro aí pode aparecer preso e não tá sabendo. Poderia ter se adiantado, né?
E...
Aí, de repente, quando ele falou assim, tu falaste aí, pô, nada a ver, o que tá falando, isso é loucura, pô, tu é militante, o que que é e tal.
E vou ser franco, eu, na verdade, desde o começo, nunca gostei dessa candidatura do Flávio. Eu já tinha implicância já com o Flávio desde a época que ele votou contra a Lava Toga. Ele tem um perfil que não me agrada muito. Vou dizer que se não fosse a questão de que temos um perigo muito maior, que é o Lula, eu com certeza eu votaria mais no Renan Santos do que no Flávio. Achei que a Michelle seria muito melhor do que o Flávio.
Não, não, né? Não. Aí também não, meu amigo.
Ou o próprio Zema, né?
Não faça isso.
Mas é isso aí, né? A princípio, meu voto ainda é no Flávio, porque o Lula é o mal maior.
Claro. Vamos lá. Tranquilo, disse o Gil de Goiânia. Gracias, very nice, Paz Brothers. Paz. Bom, e agora, hein? É muita gente aqui para opinar. Pegou fogo o negócio aí, Magrão. Tá difícil até da gente fazer assim aquela paradinha melhor, maior, né? Tipo, ó, vamos tomar um café do Magrão, né, pensar um pouco na vida, olhar a lua.
Olhar a lua, eu quero.
Tá difícil, né, tia? Uá, quem vem aí?
E acharei, acharei, acharei. Mão vagabundo como eu.
Meu caro amigo, amado Berdan, olha a decadência. Observamos a decadência dessa tal direita.
Não vamos votar jamais num da esquerda porque é ladrão, psicopata. Uhum. Enquanto o outro da direita só vai ser um mercenário.
Ah, ora, vejam só. Que piada pronta. Quando eu falo que são todos desunidos, Oberdan, é a verdade. Michele Bolsonaro, parabéns pra você. Está ajudando nós enormemente. Agora vem que você faz.